Negócios com impacto.
Olá, bem-vindos a mais um Negócios com Impacto, uma parceria entre a Renascença e a Católica Lisbon School of Business and Economics. No Negócios com Impacto, ouvimos a história de antigos alunos da Católica Lisbon que fazem negócios que têm impacto, que fazem a diferença. Eu sou a Cristina Nascimento e hoje a minha convidada é Diana Lemos, é da Guarda, tem 27 anos e é a fundadora da empresa Bordaleiras. Olá Diana, muito bem-vinda. A Bordaleiras é uma empresa ligada às suas raízes familiares, certo Diana? Começava por lhe pedir que explique o que é que a Bordaleiras comercializa.
Então, antes de tudo, eu queria agradecer o convite à Católica e à Renascença, que é a minha rádio favorita. Depois também, explicando um bocadinho sobre este projeto, que acaba por ser um projeto ainda muito bebê. Eu sempre tive vontade de ter um negócio próprio, mas assim nada muito planeado. E também foi assim que surgiu a Bordaleiras, muito naturalmente, não houve grande planeamento por trás. E foi muito aliar esta minha vontade de ter um negócio com o gosto que eu tenho pela zona que me viu nascer e crescer, que é a zona da Terra da Estrela, e também com uma necessidade ou uma percepção que eu senti, que é o facto de não haver no mercado uma opção mais premium, de mais qualidade, de pantufas ou de calçado para casa.
Ah, estamos a falar de pantufas, exatamente. De calçado para casa.
Pronto, a Bordaleiras comercializa pantufas, ou seja, especificamente calçado para casa, que pode ser usado na rua, por exemplo. Nós sugerimos sempre, se tiver um jardim ou se tiver uma varanda ou cães para ir passear assim muito rapidinho, ou seja, um calçado de casa que pode ser usado na rua, não é um calçado de rua que pode ser usado em casa.
Ok.
Pronto, e pegando no que eu estava a dizer, é um projeto que surge de forma muito natural, aliando estas duas necessidades, e também surge muito a ideia porque pensei na pantufa da Serra da Estrela, que é um produto tão simbólico português que eu acho que dispensa apresentações, tanto na zona da Serra da Estrela como em Lisboa, toda a gente conhece a pantufa da Serra da Estrela. E a ideia foi aqui reinventá-la, ou seja, dar-lhe um design não só mais elegante e mais sofisticado, mas também mais funcional, porque o facto de não ser um modelo fechado, ser um modelo chinelo, é muito mais fácil de calçar, mesmo para pessoas mais velhas, que acaba por ser um bocadinho o nosso target. E também aliar o design, o novo design, a materiais de qualidade, porque existe uma tendência crescente de produzir as pantufas da Serra da Estrela com materiais sintéticos. Uhum. E também nós entramos aqui um bocadinho para combater essa tendência.
E de que forma é que conseguem combater? Portanto, como é que garantem... Bem, em primeiro lugar, de que é que é feito as vossas pantufas e como é que garantem a genuidade desses materiais?
Ok, então, é assim, nós diferenciamo-nos, eu diria, por termos uma pantufa de extrema qualidade, temos muito cuidado com as peles que utilizamos, são peles, ou seja, mesmo que vá a uma loja de produtos tradicionais e veja umas pantufas da Serra da Estrela, o tipo de pele não é igual à pele que nós utilizamos. A nossa pele tem não é o acabamento, mas é tem um tratamento diferente, é uma pele selecionada, e também é aí muito o nosso segredo, e acaba por ser uma pele com mais qualidade, mais resistência, e que dura a vida toda, e mesmo ao toque tem muito melhor ar do que se calhar uma pantufa normal da Serra da Estrela. Para além disso, também temos uma sola mais robusta, que lhe confere mais robustez, mesmo se quiser sair assim, mais saídas mais rápidas à rua. É ótima para, como eu disse anteriormente, para quem tem jardins e não tem que estar a trocar o sapato. E também é ótima para receber visitas, porque consegue estar, ou seja, com um look mais casual de estar por casa, mas ao mesmo tempo arranjada e com um toque mais sofisticado.
A pele que usam é de animais que foram abatidos de propósito para terem material para fazer as pantufas, uhum, ou está salvaguardada alguma sustentabilidade que não implique este tipo de intervenção?
Não, de todo, que é assim, nem, não temos nem capacidade de produção, nem necessidade de produção que justifique de todo o abate de animais propositadamente para este fim. Não lhe consigo mostrar, mas o ateliê com que nós trabalhamos é tudo muito familiar, tudo ainda assim muito pequeno, e utiliza, as peles que utiliza são peles que são o desperdício, por assim dizer, da indústria alimentar, ou seja, todos os animais envolvidos já tiveram o seu papel na indústria alimentar, tanto para leite ou até para lã, por exemplo, ou para carne, pronto. E isto acaba por ser um tema assim um bocadinho polémico no mundo da moda e na indústria da moda, mas a verdade é que por vezes, e assim, isto é o nosso ver, que é por vezes talvez seja melhor utilizar isto acaba por ser um subproduto, por assim dizer, inevitável da indústria alimentar, em vez de utilizar materiais sintéticos. Ou seja, no que toca a sustentabilidade, se o objetivo é a sustentabilidade, a nosso ver é preferível utilizar, reaproveitar o desperdício da indústria alimentar do que estar a utilizar materiais sintéticos feitos à base de plástico.
Mas foi pacífica essa opção? Porque parece-me que está aí quase um conflito de valores. Foi pacífica essa opção?
É assim, a nível, o que é que acontece? Encarece bastante o produto. E como é óbvio que o cliente não gosta de um produto encarecido, e também acho que é a nossa grande dificuldade, é muito... a nossa grande dificuldade é esta percepção generalizada que existe de que uma pantufa não deve custar mais do que 20 euros.
Que não é de todo o preço das vossas
que
pantufas.
Que não é de todo o preço das nossas pantufas, porque lá está, nós não utilizamos materiais sintéticos, é tudo materiais naturais. Menos criado em massa possível, é tudo ainda muito, de forma muito caseira, são feitas artesanalmente e, portanto, isto tudo tem custo e tem, eu nem diria custos, tem valor. E a própria pantufa tem valor intrínseco, tem o material que é bom, todo o savoir-faire, ou seja, a artesanalidade do produto, é óbvio que tem o seu valor e portanto, isso encarece quando chega ao cliente. E obviamente que se fossem em materiais sintéticos, o preço não iria ser o das bordaleiras.
Só para situar, as bordaleiras têm em modelos de pantufas para crianças na ordem, bebés e crianças na ordem dos 70 euros e adultos que podem chegar aos 150.
Exatamente.
Este valor deve-se então precisamente a essa opção de não usarem materiais sintéticos.
Exatamente.
E tem tido bom acolhimento apesar do preço?
Sim. Também pegando um bocadinho nesta parte dos bebés, foi um produto que só lançámos agora há um mês, ainda estamos assim a entrar um bocadinho neste mercado dos bebés. Quisemos apostar só para bebés até um ano, porque a partir de um ano começam a andar e nós também não temos especialização nenhuma na parte ortopédica. Acho que é muita responsabilidade colocar um sapato no pé de uma criança que está a aprender a andar, portanto ainda não quisemos ir por esse, enredar por esse caminho. E obviamente que o facto de termos materiais naturais tanto nas pantufas normais, nas bordaleiras normais de adulto, como nas de criança, de bebê, acaba por encarecer o produto.
Mas tem tido bom acolhimento.
Sim.
Neste momento a bordaleira está em funcionamento há pouquinho tempo, há se calhar 2 anos, nem tanto. Nesta altura é possível dizer quantos pares de pantufas vendem por mês?
Sim, exatamente. Então, nós lançámos a marca no início do verão de 2023, que, portanto, para lançar uma marca de pantufas não será a melhor altura, mas mesmo assim vendemos algumas em agosto. Em pleno agosto, já que começámos a vender algumas pantufas. Obviamente que 2023, pronto, acaba por não ser um ano que nós contabilizemos. 2024 já correu muito melhor. E agora, desde o início de 2025, já vendemos cerca de 200 pares. Não lhe consigo dar um número exato de quantos pares vendemos por mês, porque é um produto super sazonal. E, portanto, nós ali, entre os meses de maio e se calhar setembro, não temos vendas significativas, ainda não conseguimos calcular muito bem essas médias para ter aqui um número sólido de quantos pares por mês é que vendemos.
Portanto, mas... ainda não chegaram ao hemisfério sul.
É, posso lhe dizer que já mandámos cerca de 5 pares para o Brasil.
Comprados, certamente, na época de inverno deles.
E comprados em Portugal e que levaram para o Brasil.
Muito bem. E, mas isso será uma exceção? Os vossos clientes são sobretudo portugueses?
Sim.
Ou já têm um mercado estrangeiro significativo?
Não, os nossos clientes são sobretudo portugueses. É óbvio que já vendemos bastante, alguns pares para a Espanha e para a Suíça. Também já vendemos para os Estados Unidos, mas foi dois pares, portanto não, nada de muito significativo. É óbvio que para nós é muito gratificante, porque somos uma marca muito pequenina nós queremos crescer sem pressa, vamos sentindo as necessidades e vamos crescendo. Até porque não temos capacidade de produção para um crescimento muito rápido e, portanto, tentamos, de certa forma, controlar também a procura com o preço, com o preço das bordaleiras. Talvez no futuro consigamos, em cooperação também com o nosso fornecedor, ter mais capacidade de produção e conseguir preços mais competitivos que depois nos permitam entrar noutros mercados também mais competitivos e que exigem mais, que têm mais procura.
Mas têm, assim, metas definidas para curto, médio prazo?
É assim, eu não lhe consigo traçar uma linha exata de como é que nós vamos estar daqui a 3, 5, 10 anos. O que nós queremos é crescer, lá está, sem pressas, ir crescendo, sentir as necessidades, mas o nosso grande objetivo é sermos a marca de referência de pantufas, pelo menos em Portugal, ou seja, pelo menos em Portugal queremos que... E já acontece muito que uma coisa que as pessoas já não dizem as minhas pantufas, dizem as minhas bordaleiras. E isso para nós, conseguir isto em 2 anos, já é um grande feito, e quem sabe... Que iremos conseguir isto também, não só em Portugal, mas em Espanha e por aí fora.
Como é que o feedback que têm recebido, como é que se sentem que o vosso produto chega às pessoas? É por passa-palavra? Têm investido alguma coisa a nível de publicidade? Como é que sentem? Por onde é que crescem?
Ok, então o nosso grande meio de comunicação, por assim dizer, é o Instagram. Não fazemos grandes investimentos, é tudo muito orgânico. Super orgânico, até nunca fizemos parcerias remuneradas, nada muito de grandes investimentos. É tudo, também funciona muito bem o boca a boca, até porque nós notamos isto porque os nossos clientes são todos muito parecidos, portanto eu acredito que sejam, que seja muito à base do boca a boca, não há assim muitos outliers no que diz respeito à nossa tipologia de cliente. Pronto, e eu diria que são esses dois meios que nós utilizamos para chegar ao cliente.
Tem loja física?
Não, mas já tivemos, pronto, nós temos várias propostas de lojas para termos os produtos para os nossos produtos serem comercializados nas lojas, mas a verdade é que, como disse anteriormente, não temos capacidade de produção para estarmos em todas as lojas que nos propõem, e a verdade é que eu também tento ser aqui um bocadinho seletiva nesse aspecto e tento escolher a dedo os nossos parceiros. Já tivemos na loja do aeroporto, na Portfolio. Neste momento, este ano já não estamos. Vamos estar agora no spa de um hotel de luxo no centro de Lisboa e pronto, vamos ver como é que corre e se nos faz realmente sentido. O objetivo aqui nem sempre é faturação. Eu acho que o nosso grande objetivo não é faturação. Neste momento estamos numa fase muito inicial da marca e eu vejo isto a ser uma marca a longo prazo, portanto neste momento ainda estou a tentar criar aqui uma estrutura sólida a nível de conhecimento e reconhecimento da marca. Quero que as pessoas conheçam a marca, quero que as pessoas toquem no produto, quero que associem o modelo à marca e não tanto faturação. Portanto, neste momento quero que o produto chegue, seja conhecido pelos clientes certos e não que seja massificado.
Uhum. Portanto, ainda não chegou a acontecer não terem stock para responder a um pedido de compra? Ou já aconteceu?
Já chegou a acontecer. Não, acho, não, não é regra. Talvez, se calhar, isso possa ter acontecido no início do verão, quando estamos ainda a preparar as encomendas para o próximo ano, porque o nosso ano acaba por começar um bocadinho em setembro. Mas não acho que seja...
Portanto, por enquanto não é uma preocupação equilibrar o estoque disponível com a procura.
Exatamente.
Por enquanto não é uma preocupação. Muito bem. O facto de serem uma empresa da Guarda tem permitido ter acesso a apoios que permitam um maior desenvolvimento da vossa marca ou não têm procurado sequer este tipo de recursos?
Para lhe ser sincera, ainda não enredámos por esse caminho, nem sequer ainda fiz essa procura. Portanto, a verdade é que ainda não sentimos também essa necessidade. Tentamos sempre, a nossa estratégia de investimento, por assim dizer, é muito o chamado bootstrapping, ou seja, nós tudo o que entra é reinvestido na marca novamente.
Portanto, isso que ainda não há salários a depender.
Exatamente,
das bordaleiras, pelo que percebi.
Eu sou fundadora, mas a minha família ajuda-me imenso e também é como se fossem cofundadores. Mas a verdade é que todos temos o nosso trabalho e a Bordaleiras é apenas um bebé que estamos a criar e que esperemos que cresça e que um dia possa trabalhar apenas com a Bordaleiras.
Uhum. Bom, já abordámos aqui um bocadinho a parte dos números, mas só para que fique claro, em 2024, que faturação ou lucros é que obteve as Bordaleiras?
Bordaleiras? Em 2024... Eu penso que os nossos valores chegaram à volta dos 16 mil euros. Portanto, como pode ver, não são valores astronómicos. Mas a verdade é que nós também queremos fazer tudo de forma muito sustentável. Portanto, ainda não é algo que nos preocupe muito. Não. Tentamos fazer tudo muito sem pressas, porque o nosso objetivo neste momento é mesmo a consolidação da marca.
A Diana está aqui porque é uma antiga aluna da Católica Lisbon. Em que é que a Católica Lisbon teve impacto? Porque é que foi importante para chegar até aqui?
Então, eu diria que a nível de competências técnicas... todos os dias uso muito, vou dar aqui destaque à cadeira de contabilidade. Eu acho que de todas é que eu consigo aplicar de forma mais prática no meu dia-a-dia e que eu sinto, eu reconheço que foi muito importante na Católica, essa base que eu ganhei na Católica. É óbvio que, por exemplo, marketing também foi importante, mas também é uma coisa mais fácil de nós apanharmos e de nos irmos adaptando, porque eu acabei o curso em 2019, desde 2019 até agora o mundo do marketing já deu voltas e voltas, portanto também acabei por me adaptar um bocadinho autonomamente. E para além das competências técnicas, eu acho que a Católica é muito forte nos soft skills que dá aos alunos, e também dá-nos a oportunidade de estarmos em convívio constante, estarmos introduzidos numa comunidade de pessoas, tanto alunos como professores, extremamente motivados e ambiciosos, que puxam por nós, ou seja, são pessoas que não se contentam com o average, querem sempre melhor, e eu acho que isso teve muito impacto em mim, e ainda hoje é algo que me puxa a não fazer mais do mesmo, tentar fazer um bocadinho melhor, um bocadinho diferente, assim mais fora da caixa.
Esta é uma pergunta típica do nosso podcast em 30 segundos. Porque é que a Bordaleiras é um negócio com impacto?
Ok, então, a meu ver, a Bordaleiras é um negócio com impacto porque vem dar resposta aqui a um nicho de mercado que não tem uma falha também, de não haver uma pantufa de qualidade no mercado, não havia oferta de pantufa de qualidade e portanto nós vamos dar resposta a essa necessidade, que obviamente não é uma necessidade básica, mas é uma necessidade que existe. Para além disso, eu acho que é realmente impactante porque nós utilizamos as bordaleiras para como veículo de comunicação ou como tentamos personificar toda a zona da Serra da Estrela através das bordaleiras e tentamos utilizar também as nossas plataformas para divulgar tudo o que de bom se faz naquela zona do país que se calhar às vezes não é tão lembrada e e que eu tenho um carinho muito grande, como é óbvio, e portanto também é uma maneira de nós pormos aquela zona mais no mapa e de lembrarmos mais aquelas pessoas e aquelas paisagens e todo o lifestyle da Serra da Estrela, que eu convido toda a gente a visitar. Pronto, acho que é isso.
Muito bem. A Bordaleiras, que tem sede na Guarda e que nesta altura ainda não emprega trabalhadores a tempo inteiro, foi a empresa convidada desta semana. O negócio Show com Impacto é uma parceria entre a Renascença e a Católica Lisbon. Voltamos em breve para conhecer outras histórias que fazem a diferença.
Negócios com Impacto.